Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O presidente da Comissão de Direitos Humanos quer ouvir secretário de Saúde sobre ações contra determinações da Conitec. Ministro do STF acata a ação do Partido Rede e suspende parcialmente decreto sobre exploração de cavernas. Parlamentares acompanham a crise no INEP, instituto responsável pela prova do Enem. Boa noite. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Humberto Costa, quer convidar para depoimento ao colegiado o secretário Hélio Angotti Neto, do Ministério da Saúde. Angotti foi responsável por 4 portarias que rejeitaram recomendações técnicas contra o uso de remédios sem eficácia comprovada no tratamento de Covid-19. A reportagem é de Pedro Pincer.
Hélio Angotti Neto chefia a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Nas portarias, ele informa que não seriam aprovadas pelo Ministério as diretrizes para o tratamento de pacientes de Covid-19 elaboradas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a Conitec. O órgão técnico desaconselha o uso de medicamentos do chamado kit Covid, apontando que eles não são eficientes contra a doença. Para Humberto Costa, que é ex-ministro da Saúde, a atitude é negacionista e é preciso prestar informações ao Senado sobre os motivos da decisão.
Esse cidadão, o senhor Angotti, ele vai precisar explicar na Comissão de Direitos Humanos do Senado o porquê dessa atitude criminosa que ele assumiu diante da realidade trágica que nós estamos vivendo do enfrentamento à Covid-19.
O requerimento ainda será apresentado à CDH e precisa ser aprovado pelos membros da comissão. O Comitê Extraordinário de Monitoramento Covid da Associação Médica Brasileira pediu a anulação da portaria do governo que defende o kit Covid. Já a Rede Sustentabilidade acionou o STF para que o secretário seja afastado.
Mais transparência aos estoques de medicamentos no poder público. Um projeto de lei em análise no Senado obriga a divulgação pela internet dos estoques das farmácias do SUS. A proposta está pronta para ser votada no plenário do Senado. Repórter Yara Farias Borges.
De acordo com o projeto, o estoque de remédios das farmácias do SUS deverá ser publicado nos sites, páginas e portais na internet. A lista deve ser apresentada de forma acessível ao cidadão comum e atualizada quinzenalmente. Durante a votação na Comissão de Assuntos Sociais, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, lembrou que essa medida já é adotada em algumas localidades. A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, relatora da matéria, ressaltou que a publicação dos estoques vai beneficiar os gestores das farmácias públicas, bem como a população que precisa desses medicamentos.
É possibilitar o adequado planejamento com o objetivo de garantir o suprimento ininterrupto de medicamentos de uso contínuo aos pacientes que deles necessitam, evitar o desabastecimento. Nos casos eventuais em que os gestores de saúde não consigam garantir a disponibilidade dos medicamentos, a transparência dessa informação poderá evitar que os pacientes saiam de suas casas e voltem de mãos vazias. E um outro benefício importante diz respeito à prevenção das frequentes ocorrências de desperdício de medicamentos, que ficam esquecidos e perdem sua validade.
De autoria do deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, a proposta inclui a medida na Lei Orgânica da Saúde. O texto está pronto para ser votado no plenário.
Senadores da oposição comemoraram a decisão do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, de suspender parcialmente o decreto que permitia construções civis e outros tipos de exploração de cavernas. O pedido acatado pelo ministro foi feito pelo partido Rede Sustentabilidade. Repórter Sabrina Dias.
O decreto do presidente Jair Bolsonaro, que facilitava a exploração de cavernas, foi parcialmente suspenso por decisão liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Lewandowski. O pedido de suspensão foi feito pelo senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. Randolph Rodrigues acredita que a medida iria expor ainda mais os brasileiros à ocorrência de novas pandemias. Para o senador, a decisão de Lewandowski vai restabelecer a ordem jurídica necessária para proteger a todos.
A irresponsabilidade para com a ciência e para com os brasileiros é gritante. A decisão do ministro Ricardo Lewandowski repara e restabelece a ordem jurídica necessária para proteger a todos que hoje vivem a sua maior ameaça sob a égide de Jair Bolsonaro.
A norma também foi questionada pelo senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. Ele alertou para as consequências ambientais do aproveitamento econômico de cavernas e apresentou medida legislativa para assustar os efeitos do decreto governamental.
Um dos temas debatidos pela Comissão de Assuntos Sociais em 2021 foi o impacto da reforma tributária sobre o custo da saúde. Durante a audiência pública na comissão, participantes alertaram que as propostas em discussão no Congresso podem aumentar o preço dos remédios e dos planos de saúde. Voltamos com a repórter Yara Farias Borges.
Segundo o representante da Confederação Nacional de Saúde, Bruno Sobral, a proposta de reforma tributária vai elevar o preço de medicamentos e de planos de saúde.
Você teria um aumento de preço de 15,5% de hospitais e laboratórios, um aumento de 21,6% de planos de saúde, tá certo? Esse é o aumento final para o consumidor.
Representando o Comitê Jurídico da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, Fábio Cunha destacou que, na maioria dos países, o setor da saúde tem alíquota diferenciada e, em alguns, há isenção tributária. Para a senadora Zenaide Maia, do Prós Potiguar, o debate é fundamental para não onerar mais ainda a população que já paga muitos impostos.
A população tem que saber que ele está pagando medicamento caríssimo, porque os tributos desse país é em cima do consumo. Isso dos medicamentos é de uma crueldade sem limite.
Também o governo pagará mais caro pelos remédios que distribui e pelos produtos utilizados pelos hospitais públicos, destacou Luciene Amaral, do Ministério da Saúde.
Parlamentares acompanham a crise no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. A recente entrega de 37 cargos em comissão por servidores de carreira traz preocupação. Hoje, o diretor de avaliação da educação básica, responsável por coordenar o Enem, também pediu demissão do cargo. A reportagem é de Janaína Araújo.
Criado a pedido do presidente da Comissão de Educação, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, grupo de trabalho vai esclarecer motivos para constantes trocas de gestores e pedidos de afastamentos feitos por servidores com cargos de gerência. O coordenador, senador Isaúci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Educação, mais 4 senadores titulares e outros 4 suplentes do grupo, terão a missão de sugerir ações para o funcionamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Marcelo Castro falou sobre as iniciativas tomadas no Congresso para monitorar a situação na autarquia.
Nós estamos, todos nós ligados à educação, muito preocupados com uma instituição tão séria, de tanta tradição que tem no Brasil, tão respeitável como o INEP. A Câmara dos Deputados aprovou ontem um grupo de trabalho para acompanhar e desenrolar desses problemas. Nós aprovamos agora também aqui no Senado. Eu espero que façam um trabalho conjunto.
Vice-presidente da Comissão de Educação, a senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, também teve requerimento sobre o assunto aprovado no plenário do Senado. Ela solicitou uma auditoria do Tribunal de Contas da União no INEP. Leila afirmou que as reduções no orçamento do Instituto e as manifestações de servidores levam a crer na provável deterioração da capacidade operacional da autarquia, que é responsável pela realização das provas de avaliação da qualidade da educação no país, como o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.